Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, chamados à vitória. E a entrevista é com eles, essa dupla aí que todo mundo gosta, de produtores e apresentadores, Edson Tawil e Douglas Pegg. Por que mais ou menos? Todo mundo gosta de vocês, sim. Sejam bem-vindos ao Fique Por Dentro, tudo bem?
Certo. É a dupla de dois aqui, né?
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Fábio. Bom dia, Michele.
Bom dia. Bom dia. Saudade de vocês. Saudade.
Só o ano passado, né, que vocês vieram aqui. Foi ano passado?
Foi antes, da pandemia,
pra vocês,
gente.
Não tem problema. Não tem problema sentir saudades, não. O importante é o ouvinte sentir saudades.
É verdade. O ouvinte sentir saudade não pode, porque tem que ouvir sempre. Aí não sente
saudade. Porque eu acho que a nossa conversa no Fique Por Dentro foi antes da pandemia.
Nossa, sim. Então faz muito tempo.
Não, faz tempo.
Faz tempo, então.
A gente ainda falou de futebol.
Não, essa apatia por conta da pandemia, apatia por conta da pandemia, até, é impressionante como distancia as pessoas.
Sim,
distancia os apresentadores. Até fiquei emocionado. Não é o café que acabei de tomar. Distancia e fica muito difícil. E a gente, nós brasileiros principalmente, gostamos do abraço, do aperto de mão. Toque.
Nós, não, pera, do presencial.
Eu gosto de vocês. Eu gosto.
Bom, mas hoje a gente está falando sobre esse dia importante, né? A retomada aí da primeira temporada do Chamados à Vitória. Como surgiu aí esse programa, né? Que faz parte da programação há muitos anos. Conta para o nosso ouvinte que não conhece a história aí do início do Chamados à Vitória.
Esse programa surgiu, na verdade, no exterior. Já havia o programa Mulheres de Esperança, do Ministério de Mulheres. Uhum. E o pastor Edmundo, que é o marido da fundadora do Mulheres de Esperança, ele, em conversas com outros homens, perceberam a necessidade de um programa para homens também, que tivesse mais ou menos esse mesmo formato de discipulado, né? Que a gente faz aquele bate-papo, eu e o Edson, para ajudar no discipulado dos homens. Foi assim que surgiu já, se não me engano, quase 10 anos já.
Sim, que aconteceu isso.
Que aconteceu no exterior. Aí veio para o Brasil.
O desafio, Brasil, né? Que eu senti o desafio.
6 anos, né? No Brasil. Né? Então foi assim que surgiu.
Agora, essa adaptação para o Brasil, Edson, queria que vocês comentassem, porque por ser um programa norte-americano, essa adaptação para o programa aqui, eu acho que tem que se adequar à nossa realidade, à nossa cultura também. Como foi para vocês traduzir e fazer essa adaptação?
Eu posso dizer, me permita, Douglas, com relação a isso, porque é um sentido dessa pegada de nós brasileiros, precisa e necessita de uma coisa mais solta, mais tete a tete, mais no pé do ouvido do ouvinte. Então, e o que não acontece com os americanos, são mais frios, são mais robotizados, vamos dizer assim. Então nós levamos nessa pegada e eles aceitaram bem, foi muito interessante, não é, Douglas?
É porque na verdade no programa estrangeiro, né, no programa internacional, não é um bate-papo tão solto como a Edson falou. A gente aqui, a gente conversa, é uma conversa que a gente faz, né? É. A tradução mesmo é um desafio, porque às vezes eles colocam alguns exemplos que aqui no Brasil não fazem o menor sentido. Eu lembro de um que era acho que na primeira temporada ainda, do pai ensinando a filha a dirigir. No Brasil não ia fazer sentido, porque no exterior, o próprio pai pode ensinar os filhos a dirigir, não precisa uma autoescola, em alguns países é assim. E a gente ficou, como é que nós vamos colocar isso em português para o pessoal entender? Nós falamos sobre andar de bicicleta, né? O pai ensinando a criança a andar de bicicleta, né? Ai, que fofo.
Ah, sim. Eu tive essa experiência. Agora você contando me vem a memória.
Você percebe? Isso traz uma aproximação maior com o ouvinte.
Agora, se falasse, o pai ensinando o filho a dirigir, a maior parte dos brasileiros fala assim, que é isso aqui? Pai louco é esse, né?
Nem pode, né?
Exatamente.
Então vem aquela
ilegal, ouvinte, é ilegal, tá bom?
Então vem aquela formalidade, Fábio. Por que isso? Mas que é isso? Então, até a expressão, né? A gente procura deixar uma coisa bem solta e o ouvinte se sente mais próximo da gente, né? Isso é que é gostoso.
Eu acho que é importante a gente dizer também que o programa é produzido no exterior. Às vezes as pessoas encontram com a gente e falam, de onde vocês tiram as ideias para esses programas? Não sou eu que escrevo. Eu só faço a tradução.
É verdade. E as adaptações, né? Como vocês dizem. E teve outras adaptações que vocês tiveram que fazer também, né? Você comentou essa agora do carro. Teve outras também, que eu acredito que a cultura é muito diferente, né? Então, várias situações são diferentes, vocês têm que adaptar.
Ah, sim, claro. Teve uma que era de esquiar, alguma coisa na neve, pra falar da neve, como era bonita. Eu acho que nem chegou no roteiro original, porque eu faço a tradução, mando aqui para a equipe, o Cacá, o pessoal da produção, eles dão uma lida e eles ainda mudam, né? Mas eu cheguei a comentar com você, Edson, dessa que era da neve. Era o programa inteiro falando da neve. Eu falei, meu Deus, não vai fazer o menor sentido.
Não vai dar.
Então essa é uma delas. Mas tem várias coisinhas, né? Que nem o baile de formatura, a flor que a menina usa no dia da formatura. Eu falei, no Brasil não tem isso, né?
Tem muitas coisas que tem que adequar, né, à nossa realidade.
Exatamente.
Agora, indo para o conteúdo mesmo desses programas, como vocês destacaram, que tem esse objetivo de discipulado, né? Qual que é a importância de um programa como esse, que é um discipulado? O que, que significa isso para os homens, ter esse tipo de orientação? Agora, com essa primeira temporada, gostaria que vocês falassem dos temas que são abordados e a importância de um programa discipulado. O que é um programa discipulado?
Olha, buscando hoje uma coisa mais atual, o presente diário de hoje fala da prisão ao passado, alguma coisa que você tem e ficou na sua mente, você está amarrado e você não consegue se libertar. Os programas que são abordados são temas atuais, são temas bem palpitantes e que leva direto ao coração do homem, principalmente do homem, que o programa é focado aos homens, claro, né? E vai adequando a situação. Se você fica preso ao passado, você não vive no presente, lógico. Então, perdão. Então você talvez não se perdoou. Então você precisa se perdoar, você precisa se amar. Então o programa fala muito sobre isso, né?
É interessante você ter mencionado o presente diário desse tema de ficar preso ao passado, porque a primeira temporada do Chamados à Vitória fala bastante sobre coisas que aconteceram no passado e que têm impacto hoje na nossa vida e a gente não percebe. Ele estava falando aqui do perdão, né, Edson? Falando, o perdão é um dos temas. Se não me engano, é da primeira temporada. Perdão, a raiva, de onde vem a raiva, que os homens às vezes têm uma raiva que explode do nada. E a gente fala sobre temas, sobre o que aconteceu na sua infância, o que aconteceu na sua adolescência, qual foi a sua relação com seus pais. Isso tudo a gente traz, lógico, os versículos bíblicos
para a gente. Tudo baseado na palavra de Deus.
Essa que é a parte do discipulado. A gente fala do problema, mas não para ali. A gente aponta para a solução, né? A gente fala, Jesus é a solução através desse ensinamento que ele deixou aqui na Bíblia. Então, essa é a parte do discipulado. E eu não sei, você trabalha mais, Edson, mais de perto com o Ministério de Homens e Casais, talvez você tenha a experiência de pessoas que ouviram o programa e falaram com você, porque eu não tenho tanto contato.
E faz questão de dizer que ouve o programa. É muito gostoso de saber que as pessoas estão ligadas.
Que o Ricardo trouxe.
É o açúcar. Você sabe.
Não, mas eu falo para a Michelle, eu não deixo de tomar café. Eu tomo café, a voz fica ruim, dá um monte de pigarro, mas eu tomo café.
Mas o açúcar que até... Mas enfim, essa necessidade que o homem tem de estar bem consigo próprio e depois amar as pessoas, e esse relacionamento, nós falamos muito sobre isso, relacionamento pais-filhos, divórcio, nós comentamos sobre divórcio.
É uma série inteira sobre divórcio.
Sobre divórcio. E como é que fica filhos de pais divorciados, como é que é isso? Porque a sequela maior são nos filhos, não é? Então o pai separou, beleza, para ele em princípio resolveu, o que não resolve, né? Lógico, foi falta de perdão muitas vezes, né? Eu sei porque eu tô em fevereiro agora, faço 48 de casados.
Uau!
O Douglas fez 23.
23, foi.
Então já é uma vitória diante da sociedade tão fragilizada, né? Então é muito interessante quando nós vemos essa solidez na palavra de Deus destrinchada nos programas. Então o ouvinte se sente acarinhado. Poxa, é isso que estava precisando. Parece que está falando comigo. É isso que nós temos que levar.
Falando de ouvinte que gosta do programa, a gente recebe aqui, Oswaldo Fuzetti, São Bernardo do Campo, e ele diz: o programa Chamados à Vitória é muito bom para mim, tem me ajudado muito na vida espiritual, principalmente com assuntos polêmicos.
Polêmicos?
E falando sobre essa questão de assuntos, né? Eu queria que vocês comentassem, porque o programa, como o Douglas comentou no começo do programa, veio dos Estados Unidos.
Sim.
as necessidades, né, os assuntos são os mesmos aqui para nós do Brasil? Porque a gente, homem, quando a gente se reúne, a gente percebe que os problemas, né, geralmente em casa são os mesmos. Mas vocês sentiram isso quando vocês fizeram o Douglas, principalmente quando fez a tradução, que os assuntos, assim, os problemas são os mesmos nossos aqui do Brasil?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque, como você falou, formas diferentes. Sim. Se apresentam de formas diferentes, até pela cultura, pela forma de trabalho no Brasil. E estatísticas também são uma coisa bem diferente, que a gente teve que trabalhar nas estatísticas que eles mandam, porque eles mandam sempre essas estatísticas do exterior.
E muitas coisas nós mudamos no momento.
Na hora ali, a gente está lendo. Ah, não, isso aqui não passou. Não, mas os problemas são os mesmos. Como o Edson estava falando, né? Relacionamento pais e filhos, relacionamento com seu cônjuge, relacionamento com seu chefe, com aquele que está abaixo de você, relacionamento com as pessoas que você encontra na rua, com o pessoal da igreja. É uma coisa bem prática. A gente sempre tem um enfoque mais prático, né? Não é só a teoria. A gente vai dizer, olha, está escrito isso. Não, está escrito, mas o que a gente faz? Né? Esse é o ponto.
Muitas vezes a gente ouve pessoas falando sobre uma mensagem. Nossa, que mensagem linda. Tá bom, o que você vai fazer com ela?
Exato.
Então, basicamente é isso. Nós levamos a praticidade de toda a situação. Tem sido bênção.
E essa questão de abordar os conflitos, pensando no papel do homem, nos dias de hoje, os desafios que a gente tem, né, os conflitos, enfim. Gostaria que vocês comentassem sobre isso também. Como que isso é retratado nessa primeira temporada, que muitos dos episódios foram inspirados, inclusive, no material do Lonnie Berger, né? Isso, cada homem um guerreiro. Então, falando especificamente sobre essa primeira temporada... explicar para o nosso ouvinte que ainda não ouviu, então você que ainda não ouviu o programa, está recomeçando essa retomada da primeira temporada, você vai ter a oportunidade de acompanhar todas as séries. Sim. Eles já citaram alguns temas, tem sobre divórcio, enfim, são vários temas interessantes, mas especificamente sobre essa primeira temporada, quais são os conflitos, os desafios que vocês trazem?
O comecinho da primeira temporada, ele fala mais sobre o discipulado mesmo, é para a pessoa que já decidiu que vai seguir a Jesus, e explica assim, olha, o primeiro conflito que você tem, separar tempo para você estudar a Bíblia. Né? E os primeiros programas a gente fala bastante sobre isso, sobre o método de usar a Bíblia, a parte prática. Ah, tem aquelas perguntas que você sempre faz. Ah, eu vi Deus aqui trabalhando, esse versículo vai me dar o quê para a minha vida hoje? Como o Edson falou, não adianta só ler, você tem que colocar em prática. Então a primeira parte, a grande parte da primeira temporada é o conflito principal, é tempo para você ler a Bíblia, como estudar e como colocar em prática. São vários programas sobre isso. Inclusive, quando a gente estava escrevendo, traduzindo, a gente pensou, como é que nós vamos fazer para não deixar repetitivo? Porque às vezes a gente falava o mesmo assunto, mas é para a pessoa ouvir e aprender e colocar mesmo em prática. Então, essa é a grande parte da primeira temporada, é o conflito principal é tempo para Deus, né? Colocar Deus em primeiro lugar, as prioridades certas. Depois a gente vai desenvolvendo, a produção desenvolveu como colocar em prática a Bíblia no seu casamento, na criação dos filhos, no ambiente de trabalho, na sua igreja, como discipular outros. Temos a série, aí tem a série sobre filhos de pais divorciados. Temos a série que é a mais recente, que foi traduzida, que é sobre pornografia, que é muito importante também. Então, mas a primeira temporada é mais o conflito é Deus, colocar Deus em primeiro lugar.
E uma das coisas que várias vezes a gente retomava, né, sobre oração. Então, como eu também trabalho com casais e tal, e eu chego para um casal e falo, escuta, mas e tempo de oração? Vocês têm? Ah, Edson, mas a minha esposa sai num horário, eu saio no outro, não sei o que. Tá, mas vocês dormem juntos? Ah, claro, né? Dormem juntos porque não pode orar. Então, a gente enfoca muito essa oração, né? Orar sem cessar, como está em Tessalonicenses, né? Então, baseado na palavra. Então, tempo para Deus, né? E, claro, você está mais leve quando você ora, quando você lê a Bíblia, sem dúvida nenhuma. E hoje, Fábio e Michele, posso dizer claramente para vocês, hoje está um confronto muito forte para nós evangélicos, nós cristãos. Porque as pessoas estão ascéticas. Então, se você não propagar, não se posicionar como servo do Senhor hoje, vai ficar um caos.
Difícil. É, chegou um momento que a gente precisa, as pessoas precisam ver Deus através de nós, né? Das
exatamente.
Nossas
exatamente. Uhum. É. A boca fala do que está cheio o coração. É.
Exatamente.
E é isso que é abordado no programa.
A Janaína Leite, de Natal, olha só que legal. Ela falou, super interessante e inteligente esse programa para os homens. É tão edificante que até nós, mulheres, somos edificadas. É muito bom. Ué, é importante, mas... realmente, a gente... Você que tem 48 anos de casado, sim, né? É importante o homem, ele entender a mulher e a mulher entender o homem. Porque é aquilo que a gente falou também. Existe muita diferença. O homem é muito diferente das mulheres,
claro,
né?
Claro que é. Agora, é aquela história, vem de famílias diferentes, gênios diferentes, jeitão diferente, enfim, tem que haver adequação, né?
Além das diferenças de homem e mulher naturais.
Sim, naturais, exatamente.
Então, é aquela história, a mulher é você se colocar no lugar de abrir mão. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Eu quero ser feliz. Muitas vezes eu abro mão da razão, entre aspas, né? Porque muitas vezes eu chego... Normalmente somos nós, viu, Fábio, que normalmente erramos. Então, vai aqui três palavrinhas mágicas que salvam o casamento. Querida, eu te amo. Querida, eu estou errado. Você tem razão. Eu esqueci de comprar o pãozinho. Querida, você pode me perdoar? Três palavrinhas, salva um casamento, salva um relacionamento. Então, é você se colocar, abrir mão do seu eu, do seu direito, e pensa, se coloca no lugar do seu cônjuge, aí você vai ver que muitas vezes, você sendo feliz naquele momento, a razão, no seu tempo, ou no tempo de Deus, virá à tona.
E nos programas a gente inclusive fala sobre como... você fazer essa, falar essas palavrinhas, né? Uhum. Como você reagir, fala sobre, como eu falei, tem aquela, um dos programas, na verdade, dois programas são dedicados à raiva que o homem às vezes tem e não sabe de onde vem. Como se expressar com a sua esposa na hora que você tá com aquela raiva. Então é importante também...
É fácil não, lógico
não. Não é só saber as três palavrinhas, saber na hora certa, né? A hora de falar, não é na hora que você tá querendo jogar o vaso na cabeça dela, né? Nessa hora você não vai falar, eu tava errado, né? Não é... Não dá pra fazer isso.
Ah, tem mais mensagem chegando, eu vou dar só uma olhada daqui para compartilhar com vocês, porque muitos ouvintes, inclusive a Janaína, né, que acompanha, não é um programa só para homens, porque eu já fui muito edificada com o conteúdo do Chamados à Vitória. A Vânia Lages, lá de Santa Catarina, comentando que também ouve o programa, tá vendo? Mais nossa, uma mulher.
Para dar força no seu esposo, né?
Até para compartilhar, sabe? Essa mulherada normalmente ouve e fala assim, Benzinho, tem um podcast legal aqui.
É verdade,
acho
estratégia.
Que tá... Isso aí. Que interessante. Já viu esse programa?
Vamos ouvir junto.
Vamos ouvir. Exatamente. A Silsa também de Porto Velho. E ela falando sobre essa questão da oração e do jejum, ela colocou o seguinte: conheci um casal que orava e jejuava juntos. A importância, né, do casal, sim, unido. E todos comentavam que casal feliz e alegres.
Uhum. Não, e a turma fala, né, poxa, você tá bem, né, tá parecido até com a sua esposa, claro, porque primeiro que fica mais bonito, né? Segundo que quanto mais nos aproximamos um do outro, ficamos parecidos. Sim. Por isso que muitos casais que são, assim, muito tempo de casado, se parecem irmãos, uhum, por conta dessa convivência sadia, né?
Pois, gente, a mulherada ouve o Chamados à Vitória. A Sandra colocou aqui. Eu...
Tá ligado?
Ela, bom dia, gente. Hein? Eu também escuto.
Quem é essa que gente tem?
É, a Sandra, ela é de Rio Grande do Sul. Ah, ouvinte de vocês lá do Sul.
Abraço para todos os nossos ouvintes e nossas ouvintes.
Muito bem. Odair Mendes, de Minas Gerais. Estou ouvindo a entrevista. Ele começou um trabalho também na igreja. Obrigada pela participação.
Parabéns, Deus te abençoe.
Bom, agora você comentou alguns retornos que vocês tiveram. Agora, nesse período todo, já são tantos anos do programa no ar, tem algum depoimento de algum ouvinte que impactou mais vocês nesse período?
Na igreja, lá Conexão Primeira,
sim.
Eu estava lá, isso já faz tempo, é que agora, como tem poucos eventos que a gente participa, a gente não tem, eu particularmente não tenho tido tantos, mas eu me lembro de um casal que terminando um evento RTM na sua igreja, vieram os dois até mim e falaram: ah, você é o Douglas que apresenta com o Edson, nós somos amigos do Edson, tá? E conversando, e os dois falaram, nós ouvimos juntos às vezes, aí eles falaram isso. Sim. E eles conversando comigo, foi até daí que eu trouxe aquela explicação no começo, eles falaram: ai, da onde você tira essas ideias? Você é psicólogo? Não, não sou eu que escrevo, eu só traduzo. Mas eles contaram que eles às vezes ouvem juntos, e depois do programa eles discutem o tema do programa e trazem, olha, mas você fez isso, você fez aquilo, ah, isso eu vi na sua vida, isso é super interessante. Isso foi uma coisa que eu falei, olha, que legal, os dois ouvindo juntos, quando podem, né? E conversando depois sobre isso, que é isso que é a nossa ideia, né? Isso é a ideia do programa.
Esse retorno.
Um material de discipulado que você faça, que você lembre depois do programa, não só enquanto está ouvindo, né?
Exato. E são casais, eu conheço, lembro bem. Tem o Demétrio, que era o meu abraço.
Demétrio,
um
abraço,
nosso irmão.
A Michelle conheceu ele no fim de semana.
Foto com o Demétrio.
Ele faz questão, ele ouve assim assiduamente a RTM e ouve os chamados. E tem o Luiz. O Luiz e a... Não esqueço o nome da esposa dele. Mas, enfim, tem alguns casais que ouvem juntos, realmente. Pelo menos assim, na nossa igreja, que a gente tem mais contato, né? Lá na Conexão Primeira, que onde a RTM esteve, RTM na tua igreja, esteve lá esse fim de semana.
Olha, muitas mulheres realmente mandando o recado aqui. Teve
que
uma...
Que bom! Deus abençoe vocês e o lar de vocês, viu?
Olha só que legal, gente. Nós recebemos aqui uma ouvinte, já perdi o recado dela. Cadê? Deixa eu ver. Que ela falou... Ah, aqui, achei. A Tásia de Parnamirim. Ela falou que acompanha pelo aplicativo. Ela falou que coloca para rodar o programa... E esquece, entre aspas, o celular perto do marido.
Ah, olha lá.
Essa é uma estratégia boa.
Boa estratégia, viu? Onde está meu celular, amor? Você viu?
Deixa bem alto, né?
Deixa bem alto. Legal, parabéns. Boa estratégia.
Regina, conhece Regina, Cauil?
Regina.
E ela falou que o nome da esposa é Lucy. O nome da esposa do Luiz.
Ah, sim, Lucy e o Luiz. Eles ouvem.
Sempre as mulheres ajudando a gente com os esquecimentos, né?
A Luciana... Não, mas olha, eu vou dizer pra você, viu, Fábio? Eu sei o RG, o CPF, todos os documentos da minha esposa.
Eu só
até hoje
o CPF
eu abro a porta do carro pra minha esposa. Ué, como é que eu vou ter autoridade no microfone se eu não faço isso em casa?
É verdade, tem que fazer,
cuidar,
né?
tem que cuidar.
Bom, mandando abraço pra Luciana aqui de São Paulo também. Ela fez uma pergunta que eu acho que já entra agora na última pergunta, que infelizmente
já
o tempo passa rápido.
Ah, não, Fábio.
Que eu queria que vocês falassem pra aquela igreja, né, que quer ter um conteúdo... quer ter, começar o ministério, né? Eu queria que vocês falassem sobre o livro do Cada Homem um Guerreiro, né? Onde que ele pode obter. E é isso, infelizmente o tempo passa rápido, gente.
Nossa. O livro Cada Homem um Guerreiro, o melhor jeito de você adquirir é na loja da Transmundial, né? Bom. Entrando lá, é loja.transmundial.org.br. Então, loja.transmundial.org.br. É só procurar a coleção do Cada Homem um Guerreiro.
São três livros.
E eles são super fáceis de fazer, sim, né? São autoexplicativos, você pode fazer em grupo, dupla, como você quiser. E ouve os programas, ouve nossos programas juntos, que não são todos os programas que são baseados no Cada Homem um Guerreiro, mas grande parte deles são.
Para quem quiser que vai ao ar, entrar em contato com vocês, algum e-mail também pode falar.
Tá.
Vai ao ar.
Quarta-feira, 11h15 da manhã.
Isso.
Então hoje
repete no sábado.
Tem as reprises também, daí você encontra todas essas informações lá no nosso site, na parte de programas. Mas então, ó, hoje, às 11h15 da manhã, primeiro episódio da primeira temporada do Chamados à Vitória. A gente abre espaço também, vocês querem divulgar algum e-mail ou rede social para os nossos ouvintes acompanharem o trabalho de vocês, ou mais aqui da rádio mesmo?
Não, permanece na rádio.
Eu acho que o ideal é entrar lá no transmundial.org.br e procurar lá programas Chamados à Vitória. Lá tem todo o material que a gente usa, está lá.
Então é isso, gente.
Tema de hoje, Chamados à Vitória, entrevista com os produtores e apresentadores Edson Tauil e Douglas Peck. Foi um prazer recebê-los aqui. Até
muito
a próxima
obrigado.
Entrevista.
Prazer é nosso.
Beijo, Regina.
Beijo, Regina.